Olá, pessoal! Agora vamos começar mais um podcast Mundo Corporativo. Eu sou Sônia Padilha e hoje eu estou aqui com uma pessoa que me inspira demais e vocês vão saber como essa mulher, acho que já nasceu beta. Miriam Zaccarelli. Tudo bem, Miriam?
Tudo bem. Que prazer estar aqui com você. Estou super feliz de revê-la pessoalmente. E parabéns aí pelo seu trabalho fantástico.
Eu que quero agradecer, né? Eu conheço a Miriam, acho que uns 5 anos, Miriam, mais ou menos, ou mais, uns 5 anos, né? E a gente não consegue saber a vida toda da Miriam, mas, assim, às vezes ela convida a gente para uma homenagem na prefeitura, ali vem um livro. Ela é assim, uma mulher que tem uma história beta, gente. Então, eu convidei a Miriam principalmente por isso. Acho que nem se cogitava falar beta, ela já é beta pela trajetória de vida dela. A gente estava falando agora um pouquinho, né, Miriam, que as pessoas desenvolvem nas carreiras, mas geralmente é uma carreira mais linear. Então, a Miriam vai contar um pouquinho, Miriam, como é que começou essa sua vida aí, né? Hoje em dia, você realmente já passou por várias experiências, mas conta lá no comecinho o que foi a primeira coisa que você fez em termos de trabalho para se destacar como profissional.
Bem, eu tenho uma história, né? Desde criança, eu sempre quis ter, assim, alguma atividade. Eu era ainda muito pequena e eu dava aula para os meus amigos na escola, eu dava aula de catecismo, depois eu fazia roupa de boneca e eu sempre ganhava...
Nossa, você nunca me contou isso? Vamos lá, qual vai ser a novidade?
Assim, só para falar da jornada, né? Eu era muito magrinha e bem alta. Então, eu, assim, jogava no time de vôlei da seleção do São Caetano, naquela época, que estava começando, né, as carreiras femininas.
Miriam atleta.
Isso. Depois, eu também desfilei para confecções. Se não me engano, era confecções beta, exatamente. Olha. Então, isso, minha mãe me acompanhava em tudo. E eu desfilei. Depois, aí eu comecei a fazer trabalhos, né, de escritório e tudo, mas sempre estudando e ajudando em casa tal, porque depois os meus pais se separaram. E depois, quando eu tinha aí 17 para 18 anos, aí nós ficamos assim, fizemos um programa, eu e meu irmão, nós iríamos para os Estados Unidos para fazer a universidade lá. Mas aí eu comecei a namorar, e comecei a trabalhar numa multinacional. Meu irmão foi e eu não fui.
Ficou por aqui.
Fiquei porque eu vi que tinha, assim, muita chance de crescer. E aquela empresa americana que estava começando no Brasil, eu falei, nossa, eu estou começando aqui como temporária, porque naquela época estavam iniciando esses programas, né, de trabalhos temporários e tal.
Que segmento que era, Miriam, essa empresa?
Empresa de produtos químicos de manutenção industrial. Naquele momento, eu morava ali em Pinheiros, trabalhava na Faria Lima, era muito, muito fácil, né? Muito próximo. E, então, eu fiz um contrato de 3 meses. Por quê? Porque era o tempo que eu tinha para juntar o dinheiro para ir para os Estados Unidos para fazer a universidade lá.
E você ia trabalhar no quê lá?
Eu era secretária executiva do presidente, né? Que era um americano, que, na verdade, foi a pessoa que mais me inspirou, porque tinha um conhecimento incrível. Ele era formado em Harvard, em relações internacionais. E aprendi muito com ele. E até hoje, algumas coisas que eu faço, eu me lembro que ele era muito rigoroso e tal. E poucas pessoas conseguiam trabalhar com ele. Porque ele
se adaptava.
Muito. Era assim, eu chegava às 6:30 da manhã, saía super tarde, mas a gente entregava todo o trabalho. E tinha muito a ver comigo, né? Até hoje eu sou assim. Depois, aí eu fui... E eu entrei com esse pensamento. Eu falei, nossa, eu vou ser...
Ganhar dinheiro para ir para os Estados Unidos.
Isso. Quando eu comecei a trabalhar e conhecer o trabalho deles e tal, e que eles me fizeram uma oferta muito incrível, que aí valia a pena eu ficar, e também porque eu estava namorando, o namoro estava sério e tal, né? Aí eu resolvi ficar... Mas eu disse, eu vou ser a número 1 dessa empresa.
Olha, essa frase, gente. Quantos anos você tinha, Miriam?
Eu tinha 19.
Daí. 19 anos, vou ser a número 1 dessa empresa.
Isso.
E já era grande a empresa? Quantas pessoas?
Então, ela estava começando aqui no Brasil, mas ela já existia em 65 países. Então, eu vi aqui e falei assim, nossa, essa é minha chance, né? Porque eu era jovem, tinha vontade e tudo isso pela frente, e eu me lembro como se fosse hoje, que eu coloquei isso assim como uma meta. E lógico que eu estudei bastante, me esforcei.
Nessa época você não tinha ainda uma formação universitária, já tinha?
Não, não tinha.
Você entrou com a cara e a coragem.
Entrei com a cara e coragem. E daí, fazendo muitos cursos de inglês, né, já que eu não tinha conseguido ir para a Universidade dos Estados Unidos, e eu sempre fazia todos os cursos que eu achava que poderiam me ajudar, capacitação.
Ela faz até hoje, gente. A Miriam ama fazer curso. É, e é legal, né, eu fiz um podcast com o Maurício, né, a gente fala, ah, essa pessoa tá nesse nível, chegou, conquistou isso, mas não tem nada, pessoas, mesmo a gente sendo beta, que as coisas caiam no colo da gente. Se nós não nos esforçarmos, não saímos daquela marasma que a gente às vezes cai, as coisas não acontecem. Dá trabalho, né, Miriam?
Dá
e
trabalho.
Aí, continua, Miriam, fez bastante curso?
Aí, então, eu continuei fazendo os cursos e aí eu fui conseguindo algumas promoções, né? Então, enquanto eu estava, assim, a secretária executiva do presidente e tal, ainda estava tudo bem. Num momento onde não se falava em mulheres executivas, né?
E, que ano que era isso, Miriam? Você lembra?
Olha, eu comecei em 74, né?
Eu tinha 10 anos, gente. Olha que bonitinha.
É uma história longa, né? 1974. Eu comecei em 5 de janeiro de 1974, eu fui efetivada em abril, né? Ou seja, nós estamos falando aí de 49 anos atrás, né? Onde a gente tinha uma postura, na verdade, até hoje, assim, eu sou bem rigorosa, mas uma postura de me vestir sempre impecável e sempre preocupada em dar o melhor para a empresa e representar a empresa de uma forma bem legal. Bom, aí eu fui conquistando alguns outros postos, aí eu fui para vendas, aí eu criei a primeira equipe feminina. E me lembro até hoje que eu ia na Avenida Paulista para treinar as meninas, né?
Uma equipe feminina voltada para?
Vendas de produtos químicos de manutenção industrial. O pessoal olhava para
mim. Isso em 76, 78, mais ou menos.
Acho que 78 daí.
78.
Né? É. Daí, primeira visita que eu fiz com a vendedora nova, eu levei uma portada na minha cara. Você não tem ideia. Que era de uma Consul do Canadá. Eu me lembro até hoje, porque aquilo foi pá! Ela disse assim, eu não quero vendedores aqui. Pá, bateu a porta na minha cara num escritório lá na Paulista. Eu respirei fundo e aí aprendi o que é realmente resiliência.
Né? Uma portada na cara, isso. E resiliência é mais fácil do que muitos treinamentos.
Exatamente. E aí, eu tinha que mostrar, mas assim, naturalmente, a gente, né, tem essa consciência. Eu tinha que mostrar para a minha treinanda, né, que o próximo cliente não sabia que eu tinha levado uma portada na cara, né? E eu não podia. E ele nem podia descobrir, nem desconfiar. Então, nós fomos. E aquele dia, nós fechamos 5 pedidos, cada pedido com mais de 7 unidades, que era assim, a meta, né, era ultrapassava as metas. E aí fui formando essa equipe, depois eu fui convidada para trabalhar em Sorocaba,
na mesma
empresa. Era uma empresa de um grupo, eram 8 empresas. Cada uma, tinha umas que eram concorrentes das outras e uma fabricante que fabricava para todas. E depois que eu fiz esse trabalho em serviço de vendas em Sorocaba, daí eu trabalhei em compras, aí trabalhei em transporte.
Olha que carreira aberta, gente. Ela começou como secretária, foi para a área de vendas, compras e transportes.
Isso. E aí aprendi muito, né, em todas essas áreas. Aí peguei o faturamento, daí foi. E aí me convidaram para, assim, ficar em Sorocaba, porque eu vinha e voltava todo dia e tal, e era meio que temporário. Daí eu fiquei efetiva, continuei viajando todo dia, mas era mais fácil, antes não tinha esse trânsito, né? E depois disso, aí eu fui promovida para gerente da operação do Brasil, depois para diretora de operações, aí foi, assim, um momento muito importante, que em Sorocaba eu fui a primeira mulher diretora de uma indústria química, né? Que era basicamente só
será
de
que só
homens.
Só química ou de uma indústria também? Tinha outras diretoras já, será?
Não, não, era eu fui a primeira, mas eu digo, além de tudo, era de uma indústria química
que era masculina, né?
Eu tive, assim, a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Tem pessoas que trabalharam comigo, que me pediram uma chance. Muitas pessoas, muitas. Eu vou citar uma, que é uma mulher que eu admiro muito. Ela, a mãe dela me ligou e falou assim, Miriam, era a vizinha de uma tia, quando a Carla se formar, você dá uma oportunidade para ela? Ela está se formando na UFSCar, acho que era Araraquara. Eu falei, claro, pode mandar ela vir comigo. Aí ela veio, ela fez o estágio, hoje ela é a número um da Unilever na Europa. Ela mora em Londres e tal, tem uma família. E se casou com o químico que também trabalhava lá. Então, assim, tem muitas histórias bacanas. Por quê? Porque a gente tinha um clima onde as pessoas queriam crescer, queriam aprender, queriam ajudar. E naquele momento a gente começou o sistema de qualidade. Bom, aí eu consegui a promoção para diretora de operações do Chile. Depois eu voltei com a operação.
Você ultrapassou seu limite.
Isso. E eu me lembro uma coisa importantíssima para mim. Quando eu cheguei em Dallas, eu cheguei e falei, nossa, mas por que não tem a bandeira do Brasil aqui? Ai, Miriam, não se preocupe, porque aqui só tem bandeira dos países que são os mais importantes com resultados, né?
Ah, eu falei, você.
Hoje você vai lá e graças a Deus, né?
Tem
a bandeira do Brasil lá, muito bem representada. Nós fomos modelo, recebemos vários prêmios da ISO 9000 e tal. E nós conquistamos a certificação sem consultoria. É só a equipe. Eu fui para o Canadá, né? Fiz um curso lá, depois nos Estados Unidos também. E assim, mas tudo, em qualquer coisa que eu trabalhe, com qualquer segmento, o que é importante, Sônia, é assim. O engajamento com as pessoas, e as pessoas estar claro para as pessoas o propósito, por que que a gente está aqui, por que que a empresa faz isso, por que que nós vamos fazer esse projeto. Sem engajamento, pode fazer o que for que não dá resultado.
Quero fazer dois recortes aí. Quanto tempo levou, né, de quando você entrou na empresa para você ser a número um?
Demorou 28 anos.
Então, sabe por que, Miriam, eu quis fazer esse recorte? Porque a gente acha, né, que entrar numa empresa, hoje principalmente, né, ficar muito tempo, mas olha a trajetória da Miriam. A Miriam não ficou como uma função, ela já entrou lá como uma gerente ou como uma diretora, ela fez uma carreira, e uma carreira beta, porque ela veio falando e veio colocando, olha, conheci pessoas que eu ajudei, pessoas que me ajudaram. Então, as relações que ela criou, né, dentro desse ambiente de 30 anos, fazem com que a Miriam, até hoje, ela vai contar mais um pouquinho depois do que aconteceu depois desses 30 anos, seja beta, porque ela vai mudando e vai tendo uma relação de conexão com as pessoas. E uma palavrinha que a gente falou aqui, agora que você trouxe, é propósito, pessoas que estão nos ouvindo. Se vocês estão numa empresa, olha o propósito da Miriam, primeiro de ser a número um, né? Ela foi bem ousada, mas por que que a gente não tem que ser ousada também? E, ao mesmo tempo, quando ela soube, o Brasil não tem o resultado para ser tão expressivo, para estar com a bandeira lá em Dallas, e ela também quis mudar isso. Então, qual é o propósito que te move? Tudo bem que sua empresa seja menor, que você está começando uma carreira agora, mas a Miriam nos traz essa questão, né, de 30 anos numa companhia, mas ela não ficou estagnada, ela atuou sim com conexões poderosas, que é as conexões poderosas, e principalmente qual era o propósito que estava movendo a Miriam nesse momento. E aí, Miriam, se aposentou nessa empresa?
Não, a aposentadoria do INSS
foi muito cedo.
Mas eu nunca parei de trabalhar nenhum dia da minha vida, nunca. Desde que, né?
Desde os 17.
Isso.
É isso?
Exatamente. Aí eu saí da empresa, eu cheguei para eles e falei assim: olha, eu vou deixar tudo preparado para vocês. Miriam, mas você vai sair no auge da carreira? Eu falei: sim. Porque eu preciso conhecer outras, né?
Outros
verões. Porque eu já tinha, assim, esgotado. Eu precisava de novidades. Então, antes, nesse um ano que eu me preparei, aí eu fiz 5 cursos de coaching, né? Do executivo de business de todos, que foi um dos primeiros cursos
você
que vieram para o Brasil.
Você preparou o seu lugar, né?
Então, aí eu me propus. Eu falei, olha, eu tenho essas pessoas que eu confio e elas vão me substituir. Se eu não fizer falta, é porque eu fiz um bom trabalho. Se alguém me ligar dizendo que eu fiz falta, eu vou ficar chateada porque aí alguma coisa falhou.
Você não estava com o seu propósito completo.
Exato. Então, aí eu fui me preparando e fui preparando as pessoas. Inclusive, no ano que eu saí em 2007, em setembro, final de setembro. Em dezembro, a unidade, né, do Brasil ganhou primeiro lugar em resultados e tal. Aí o pessoal me ligou, não, você tinha que estar aqui. Eu falei, não, vocês estão com essa responsabilidade e eu agradeço muito. E daí eu comecei a me preparar para uma carreira solo, né, como consultora e tal. E imediatamente, tem uma coisa legal que eu queria te contar. Nos cursos de coaching que eu fiz, naquelas trocas de conversa, de metas e tudo, eu falei assim, quais são os seus objetivos agora? Eu falei assim, olha, eu gostaria muito de ter uma entrevista com Heródoto, que na época ele trabalhava na CBN em Campinas, né, que era do grupo. E eu coloquei lá, eu estava em setembro, eu falei, até março eu quero ter uma entrevista com ele, porque eu quero me preparar para falar da minha empresa, do meu trabalho e tal, como coaching, né? Naquela época estava iniciando essa coisa. Você acredita? Você não acredita.
Vou acreditar. E agora ela está aqui comigo, gente. Olha como eu sou importante também, hein?
Olha, eu fiz, né, no final de semana, na terça-feira, eu recebi uma ligação da CBN querendo uma entrevista comigo no domingo com Heródoto. Eu falei, nossa,
é
que poder que é. Eu estou falando isso porque a gente tem que acreditar.
Olha que legal, gente, acreditar, mas também lutar para trabalhar.
Se preparar, né? Então, porque assim, eu tinha isso e... achei incrível, porque foi num domingo que ele fazia na parte da manhã, agora ele não está mais lá, mas assim, eu fiquei muito emocionada quando eu recebi o convite, eu falei, não estou acreditando. Foi, graças incrível. A Deus, incrível. Aí, tudo que eu tinha, e a importância de você fazer um bom planejamento, né, e você saber o que você quer, porque o universo conspira a seu favor. Então,
e a gente também,
cuidado,
né,
com o que você
pede. E também tem pessoas que falam, não conte seus sonhos. Não conte. Eu sou o contrário, Miriam. Eu gosto de contar, você sabe disso. Uhum. Claro que tem coisas que tá acontecendo ainda, você guarda para você. Mas como a gente fala, né? Se você está em um relacionamento com outro, por que você não vai dividir? Aquela pessoa pode ter um caminho para te ajudar a levar até lá. Né? Dizem que você está sempre a cinco pessoas daquela que você quer falar. São só cinco pessoas que podem te levar lá. E você fica guardando isso como se isso fosse... algo que as pessoas vão, entre aspas, tirar de você. Não é verdade. Compartilhar suas ideias, as suas necessidades, seus anseios, seus sonhos também ajudam, né? E aí, Miriam, depois disso, você passou, então, saiu, atuou como coach, como é que foi?
Isso. Aí, imediatamente, eu fazia parte do LinkedIn, que ainda não tinha no Brasil. E eu fui convidada por uma empresa da Bélgica, para fazer coaching para expatriados, porque eles viram a experiência que eu tinha. Então, também é muito importante, como você sempre fala, e eu vejo que você utiliza muito o LinkedIn.
Sim, redes
da
sociais.
Da rede que você tem de relacionamento, né? Então, eles verificaram o meu currículo, viram que, pela minha experiência com expatriados e como executiva, eu poderia ajudar. Então, eu recebia... os expatriados que vinham da Europa, sempre no nível de presidente, vice-presidente.
Gente, é incrível a história da Miriam, né? Acho que a gente vai ficar aqui umas 2 horas e não vai saber tudo que a Miriam tem para contar. E aí foi assim que você começou com o coach, daí de trabalhar com os expatriados.
Com expatriados. Então, foi uma experiência muito legal e tal. E aí eu começava também a fazer a recepção da família para socializar, né? Para saber os costumes do Brasil, porque a gente sabia que muitas famílias não queriam ficar, porque tinha aquela coisa do Brasil, que, principalmente em São Paulo, tá? Então eu ajudava a dar as dicas onde era melhor, onde tinha mais segurança, assim. Bom, depois eu, numa dessas consultorias, tal, eu também fazia consultoria para empresas, E eu fui assaltada ali no Maria Maluf, naquele túnel lá,
São
né?
Paulo.
É,
Não?
muito, em
É
São
São
Paulo.
Paulo, né?
É, São Paulo.
É.
E eu fiquei, assim, muito assustada, porque foi bem, bem violenta, né, a
A
recepção deles
recepção.
comigo.
Tá. Aí você quis vir para
E,
Sorocaba de novo.
mas, não, mas olha só como é que são as coisas, né? Eu fui ali na Dona Deola, naquela
Sei, sei.
padaria,
Adoro.
e eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação, mas eu estava, assim, muito. Eu estava em
Ah, já tinha
recuperação.
acontecido o
É,
assalto.
já. Mas foi naquele dia mesmo, na parte da tarde. E a pessoa disse assim: Olha, você quer trabalhar com a gente, na política e tal? Eu falei assim: Quero. Ele falou assim: Ué, mas você nem quer saber do salário? Eu
E
falei:
onde
Não,
é?
não, não quero saber do salário. Não, mas viu, é 30% do que você ganha. Eu falei: Viu, agora eu estou preocupada com a minha segurança, com a segurança da minha
E
família.
era Sorocaba?
Então, e era Sorocaba. E aí que eu
Nossa, que
entrei
incrível.
para o setor público, né?
Miriam, você tem uma luz aí que te ilumina, hein? Que coisa
Então,
incrível. Isso foi quando, Miriam?
isso foi em 2013.
Tá.
Aí eu trabalhei, né, no setor
Prefeitura.
público, na prefeitura de Sorocaba, no desenvolvimento econômico, porque eles sabiam que eu poderia ajudar com os investidores e tal. E depois aí eu fui convidada. Como a minha parte é muito técnica, eu não tenho nenhum problema com política, com partidos, aliás, né? E aí fui convidada para trabalhar na outra gestão também, aí na área de planejamento e projetos, que
Um trabalho
foi,
incrível, né? De
nossa,
cidades
muito bacana.
inteligentes, né?
Isso. E depois, agora eu trabalhei. Então, assim, eu estou com
Agora
uma
está
experiência.
também, né, no setor público, em Votorantim agora, né?
Isso, em Votorantim, né? Eu estou como secretária de Planejamento e Desenvolvimento, também trabalhando muito para a eficiência energética, para a cidade inteligente, para fazendo o plano diretor de tecnologia, informação e comunicação.
Também está à frente do Brasil 6.0 lá, né?
Isso, agora
É.
tem essa nova missão também,
Está
né?
me convidando.
Estamos, né?
Estamos lá, né? Eu,
Exatamente.
Miriam é minha chefe agora. Ai, que
Imagina,
delícia!
somos, né, protagonistas aí do Brasil 6.0,
Sim.
que a gente vai agitar aí na região para a transformação digital de uma forma que a gente possa melhorar o PIB da região, melhorando o PIB do Brasil, né?
Miriam, sabe que eu fiquei anotando umas coisas aqui, né? E tinha coisas que você me contou aqui que eu não sabia. De modelo a uma mulher tão influente que você é, né? Que
Imagina.
delícia! Parabéns, assim, pela sua história incrível, né? Beta. E tem mais coisas que acontecem nas coisas da Miriam ainda. É, a Miriam também participou da BRH. Ela é conselheira, não é conselheira? Você é conselheira
Fiscal, sou conselheiro
fiscal.
fiscal.
Eu sou conselheira. Só, eu nem lembro o nome, conselheira
Deliberativo.
deliberativa. E a Miriam já ajudou a gente a terminar a BRH, desenvolvendo pessoas. Nesse meio tempo, tem um livro que ela vai contar, mas ainda tem mais coisas que eu quero te perguntar. Conta do seu livro, Miriam, pra gente.
Então, também pelo LinkedIn, eu fui. Pesquisaram, né? E aí eu fui convidada por uma curadora, que é a Liz Cortez, que ela queria fazer assim montar histórias de 25 mulheres, né, que viveram o seu propósito. E ela me convidou e eu disse: Nossa, mas, né, como é que você me descobriu? Ela falou assim: Eu venho acompanhando sua trajetória, né, e eu acho que você pode contribuir. Daí eles determinam: Olha, em X tempo, tipo assim, em 2 semanas, eu preciso que você
Sua
escreva
vida.
em tantas páginas, tantas. Falei, tá bom. Aí eu mandei, eles nem questionaram, já falaram, não, tá ótimo para
Mostra o
publicação.
livro aí, Miriam. Como é que chama o livro aí? Tá em inglês, né?
Só tem em inglês, infelizmente,
É.
né? E também não é muito legal, a gente não consegue comprar, porque sai tão caro o frete, mas tem versão digital, se alguém
Ótimo.
por acaso quiser, só me, né,
Procurar
me
mesmo.
procurar.
Procura aí, manda mensagem pra gente aí. Não sei quem quiser mandar no nosso LinkedIn. Como é que você tá no LinkedIn, Miriam? Miriam?
Miriam Zaccarelli,
Zaccarelli mesmo.
isso
Meu é Sônia Padilha, também é fácil de achar. E, Miriam, antes da gente terminar, eu quero que você fale mais uma coisinha,
é.
né? Que você foi procurada para estar nesse livro por causa do propósito. O que que é propósito?
Então, o propósito é você ter definido o que você quer, né? E por que você quer. Então, como eu descobri, o propósito? Às vezes a gente precisa passar por uma dor, né? E eu percebi que eu estava trabalhando muito, estava fazendo muitas coisas, mas assim, aí eu parei e perguntei, ué, mas por que que eu estou fazendo isso? E aí comecei a direcionar mais as atividades que eu fazia, incluindo mais a família, entendeu? Porque as coisas passam muito rápido,
é,
né?
Por que você faz aquilo, né? Isso é ser beta também, gente.
Essa, responder essa pergunta não é fácil. Mas quando você encontra a resposta, daí você se sente assim, se sente forte, né, para lidar com as dificuldades e tal. Uma coisa que também, Sônia, eu nunca me lembro de ter sofrido nenhum preconceito, porque não estava dentro de mim. Então, porque depende muito daquilo que, do jeito que você recebe as coisas, né? Se alguém teve.
E sabe, Miriam, não sei se você vai lembrar uma das primeiras frases que você falou aqui para mim. Eu dava o meu melhor. Isso. Então, seja que você esteja como uma secretária, como uma modelo, como uma atleta, como uma executiva, nosso propósito, gente, se a gente puder dar o melhor, seja o que você estiver fazendo, seja a função mais simples, mas quando você dá o melhor, as coisas acontecem. Talvez você não tenha essa meta que a Miriam teve de ser a primeira, mas seja a melhor. Se a gente tiver o propósito de ser a melhor naquela função, seja na costura, seja numa limpeza, seja fazendo quadro, seja fazendo o que quiser. Então, o propósito da nossa vida é deixar uma marca. Então, deixar uma marca. E olha que lindo que a Miriam falou. Eu encontrei pessoas, da fala dela veio. Eu encontrei pessoas, eu fui encontrada. Encontrei pessoas, eu fui encontrada. Isso. A vida, gente, é feita de conexões. E obrigada, Miriam, por você ter essa conexão comigo. Assim, a gente se conhece. Não dá tempo de a gente se falar muito, mas você sempre está no meu pensamento, no meu coração. Curto muito das coisas que você faz. E vou te deixar agora uma solicitação. Você nem sabia disso. Todo mundo que vem aqui tem que deixar uma indicação de uma música para a gente terminar o podcast. Que música te representa ou que de música te faz pensar agora? Eu sei que seu filho é músico também, talvez você quiser colocar alguma coisa do Cris também, mas que música que você gostaria de deixar para fechar nosso podcast aqui para todo mundo?
Eu gosto muito de uma melodia que ele fez, que eu sei que fica com muito carinho, né, em homenagem a uma mulher, que é Pérola.
Do seu filho?
Meu filho.
Então você vai mandar o link para a gente, nós vamos colocar aqui Pérola. Conta o nome do teu filho, que é músico.
É Cris Zaccarelli.
Exatamente.
Né? Ele é artista e muito dedicado.
E, ó, ela nem falou sobre essa parte da vida dela, gente. Ela é mãe também, avó também. Ela conseguiu construir tudo isso de uma forma muito beta, muito linda. Parabéns, Miriam.
Obrigada
pela sua trajetória e
obrigada,
que a gente possa estar mais juntas esse próximo ano agora aqui, tá bom?
Se Deus quiser. Muito obrigada e parabéns aí por esta grande trajetória sua e maravilhosa, que você é uma mulher super beta.
Estou aprendendo ainda, Miriam. Obrigada, Miriam.
Obrigada a você.